sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer, né, fazer o Cultura Geral aqui na TV Panfleta e agora também na Rádio Cultura de Curitiba. A gente que está com essa parceria com a Contra Corrente, com o meu grande amigo Rafael Valim, com o Fernando também, que é o gerente da editora. E hoje a gente vai falar um pouquinho do centenário de Celso Furtado. É muito importante a gente tratar desses assuntos, dessas personalidades, né, que tinha no campo progressista uma luta ferrenha de inclusão social também, tanto na economia como na cultura, em todos os aspectos da sociedade brasileira. E para isso, a gente está recebendo aqui o professor Antônio Corrêa de Lacerda, para a gente tratar desse assunto. Ele que escreveu um livro pela Contra Corrente, né, falando dos 100 anos de Celso Furtado. É muito importante a gente discutir isso, trazer para o debate, né, como a gente tinha falado um tempo atrás, não deixar a palavra morrer. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer, uma honra te receber aqui para a gente tratar dessa grande personalidade, né, da política brasileira, também do pensamento científico e acadêmico brasileiro também. Seja muito bem-vindo.
Olá, Ederson, uma satisfação falar com vocês, tá? E particularmente comemorando ainda o centenário do Celso Furtado. Na verdade, o centenário é 2020, foi 2020, mas com a pandemia, né, nós esticamos aí as comemorações também para o ano 2021. No âmbito do Conselho Federal de Economia, né, que é a entidade que eu presido atualmente, nós definimos como o ano Celso Furtado, 2020-2021. Nós temos aí uma série de eventos, né, comemorativos, e dentre eles o lançamento dessa coletânea, desse livro, Celso Furtado, 100 anos, 2 pontos, pensamento e ação, pela editora Contra Corrente.
Professor, fazendo um recorte já nessa fala sua, por que Celso Furtado, pensamento e ação?
Porque, na verdade, o Celso Furtado é o principal economista brasileiro, né? Ele é o economista brasileiro mais importante pela sua vida, pela sua obra e pela sua dimensão internacional, né? Por motivos alheios à sua vontade, ele teve a sua carreira interrompida aqui no golpe militar, né? Logo após o golpe militar, e ele foi exilado, né? Então ele ficou décadas fora do Brasil e aproveitou esse tempo, obviamente, para desenvolver estudos e atuar como professor visitante, e se tornou também conhecido em outras paragens, como por exemplo na própria Comissão Econômica para a América Latina, né, que é a CEPAL, cuja sede é no Chile. Ele, muito jovem, já trabalhou na CEPAL e depois em outros organismos internacionais e universidades. E o Celso Furtado fez grandes reflexões sobre a questão do desenvolvimento, ou melhor dizendo, do subdesenvolvimento, que é o contrário da visão corrente na época. Ele colocava o subdesenvolvimento não como um estágio intermediário do desenvolvimento. Ele colocava como uma condição permanente, se não houvesse, evidentemente, uma estratégia nacional, um plano nacional de desenvolvimento para que os países galgassem esse posto, né? Então, a contribuição dele para o pensamento econômico brasileiro e internacional é bastante relevante nesse sentido.
Professor, uma das perguntas que fica também para a gente é a importância que ele tem, não só no aspecto econômico, mas também no histórico cultural do desenvolvimento da economia brasileira, né? Um intelectual de primeira que participa ali do governo, já no governo de Juscelino, e traz isso para frente, vem trazendo, depois está envolvido com as reformas de base. Como que a gente pode trazer esse pensamento do Celso Furtado para nos inspirar nos dias de hoje?
É muito boa pergunta, Ederson, pelo seguinte: essa visão humanista cultural do Celso Furtado é fundamental para entender a sua obra e o seu pensamento, né? Porque o Celso Furtado criticava aquilo que ele chamava de mimetização dos padrões de consumo. a imitação, né, dos padrões de consumo dos países pobres, da periferia, como ele chamava, dos países ricos, né? Então, ele criticava o fato de você disseminar padrões de consumo de países ricos sem ter a condição de produção e de renda para esses produtos, né? E ele colocava que a dimensão cultural ela era fundamental, né? Até uma curiosidade, que na redemocratização do país, após a anistia, Celso Furtado retorna ao Brasil, né? Depois do período autoritário. E já no governo Sarney, portanto, era, na verdade, os contatos dele, ele havia sido convidado pelo Tancredo, mas o Tancredo, como todos sabemos, não chegou a assumir, faleceu antes, né, de assumir o seu posto. O Sarney era o vice-presidente, manteve o convite a Furtado, mas o Furtado quis ser ministro da cultura e não da economia, porque ele entendia que o problema central do subdesenvolvimento era cultural, sendo que o econômico era subordinado ao cultural, né? Então ele defende uma participação ativa do Estado, as políticas públicas, né? Os instrumentos de Estado para promover o desenvolvimento. Então a grande contribuição do Celso Furtado para isso é a própria definição que ele dá de desenvolvimento. Alguém perguntou para ele como se define desenvolvimento, né? E ele disse, olha, desenvolvimento tem várias dimensões, mas desenvolvimento é ser dono do próprio destino, né? Então essa contribuição do Celso Furtado, ela é muito interessante para o país, com as dimensões, né, multiculturais, multirraciais e ao mesmo tempo de grandes contradições, né, de distribuição de renda, de desigualdade regional, como tem o Brasil.
A contribuição espacial foi muito importante, foi muito grande, professor. E quais os reflexos disso que a gente pode trazer também de contribuição, que a gente ainda pode até colher, ou então a gente tenha uma interrupção agora com a aplicação da Escola de Chicago na economia, né, que é um negócio surreal, né, um negócio tão ultrapassado, né, se trazer Chicago Boys aqui para a América Latina de novo e tentar aplicar aqui uma coisa que não funcionou, né? Já parou de funcionar há muito tempo e a gente está tentando consertar um Jeep que o motor já fundiu e não acha peça, né? Como que a gente pensa isso e traz o Celso Furtado para os dias de hoje, nesse contexto não só estruturalista, mas também histórico, cultural, econômico, e além de desenvolvimentista, ele também tem um lado protagonismo do país, né? Então, como é que a gente pensa tudo isso, professor?
Isso é interessante a gente observar. O Celso Furtado foi trabalhar na Cepal, em Santiago, no Chile, né? Ainda jovem. E lá ele trabalhou com o Raul Prebisch, que é um economista argentino, que se tornou uma referência na Cepal, junto com Aníbal Pinto, né? E outros brasileiros que passaram pela Cepal, como Maria da Conceição Tavares e outros, né? E a Cepal, ela pensa o desenvolvimento a partir de uma visão latino-americana, né? E um alerta que a Cepal sempre fez e que é muito válido até os dias de hoje, que seria um engodo os países latino-americanos se restringirem à produção de matérias-primas, as chamadas commodities. Que são as commodities? São aqueles produtos padronizados, como grãos, minério de ferro, petróleo, né? Que é muita característica aqui da região. Por que que é um engodo, né, você tentar se desenvolver via esse tipo de produto? Porque ele tem um baixo valor agregado, ou seja, ele gera pouco emprego de qualidade, pouca renda, contribui pouco para os tributos e não gera a capacidade de desenvolvimento do país, né? Então, o que a Cepal alertava e pregava, e que é muito válido para os dias atuais, não significa você abrir mão das suas vantagens comparativas, daquilo que é natural das nossas economias, tá? Aqui na América Latina, de você ter condição de uma grande produção agrícola, de minério de ferro, de petróleo para alguns países, mas de não se restringir a essa produção, né? Você, em paralelo a isso, desenvolver a sua própria indústria. O Brasil logrou êxito nessa tarefa de viabilizar a indústria, né? há 100 anos o Brasil era uma grande fazenda de café, né? E chegou a crise de 1929 e o Brasil foi obrigado a dar uma resposta, e a resposta foi ao modelo de substituição de importações como incentivo à industrialização do país. E quatro décadas depois, lá na, já na década de 70, o Brasil já era uma das 10 mais industrializadas economias do planeta. Então ele viabilizou esse processo. Infelizmente, a partir dos anos 80, ocorreu o que Celso Furtado chama de a construção interrompida, que é o título de um livro dele de 1992, né? Brasil, a construção interrompida. Ele destaca o seguinte: o Brasil tinha um projeto de desenvolvimento, passou por ditadura, democracia, voltou à ditadura, voltou à democratização, mas lá com a inflação e a estagnação dos anos 80, perdeu esse rumo, caiu no neoliberalismo pós anos 90 e não conseguiu mais se desenvolver. Né? Então a grande questão que fica para o Brasil é recuperar o seu processo de reindustrialização com base na chamada indústria 4.0, né, da tecnologia 5G, das telecomunicações, da nanotecnologia, da robótica, né, enfim, das grandes transformações que ocorrem na economia global, né, e reverter esse processo perverso de desindustrialização que o Brasil convive já há algumas décadas.
Professor, nós podemos dizer que a leitura de Celso Furtado, ela é contemporânea?
Ela é contemporânea e necessária, né? Principalmente, não apenas pela contribuição que ele dá em termos econômicos, culturais, sociais, mas também no seu método de análise, né? Esse método histórico dedutivo, né, aplicado pelo Celso Furtado, de entender a dinâmica econômica a partir de uma visão histórica, sociológica, né, política, ela é fundamental para você reconstruir as bases de um diagnóstico para a economia brasileira, latino-americana de uma forma geral, mas também de um projeto de desenvolvimento.
A visão de capitalismo dele, então dele de desenvolvimento, capitalismo, ela tem muita referência para hoje também, a gente pensar assim que a gente está vivendo, também em outras pautas que eu fiz anteriormente, né? Nós discutimos aqui Brasil e América Latina e falamos das grandes corporações que valem mais do que os estados hoje, né? E me parece que o Celso já tinha uma visão, até com relação ao consumo, muito ligada também a essa coisa da importação de costumes, né?
Isso.
Essa ideia dele de capitalismo e o capitalismo moderno, ele tinha essa leitura que dessa condição predatória do capital, ele solto, ele realmente é muito predatório. Isso procede no pensamento de Celso Furtado?
Sim, Celso Furtado, ele foi muito influenciado pelo Keynes, né? John Maynard Keynes, que é considerado o principal economista do século XX, um inglês que participou, inclusive, da conferência de Bretton Woods, lá em 1944, né? E o Keynes tem uma visão muito clara do capitalismo regulado, né, e com uma forte participação do Estado. E Furtado, muito influenciado por Keynes, defende muito o planejamento, né? Por exemplo, uma das contribuições do Celso Furtado no Brasil foi a criação da SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que visa exatamente corrigir as grandes deficiências, as grandes debilidades de renda e regionais que há no Brasil. E claro que a emergência do capital transnacional, né, e mais tarde da financiarização, que vai se consolidar a partir da década de 90 do século passado, o grande desafio que se apresenta a qualquer país que queira conduzir um projeto de desenvolvimento é, sim, dar uma resposta a essa globalização financeira e a redução natural de poder dos Estados nacionais. No entanto, contraditoriamente à visão neoliberal, que prega o Deus mercado, né, como a grande saída para o sucesso dos países, Furtado ressalta o papel fundamental do Estado, dos instrumentos de Estado, da política econômica, do Banco Central, para a condução da economia para fazer frente ao desafio do crescimento econômico e, mais do que isso, né, do crescimento com equidade, com sustentabilidade ambiental, etc., que é o caminho exatamente do desenvolvimento.
Professor, outra pergunta também, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, como que a gente pensa também essa ideia da intelectualidade hoje no Brasil? Quando converso com Ciro Gomes, quando converso com o Christian Dunk, com Daniel Omar Pérez, com Jessé Souza, com todas essas pessoas, eu sempre tenho uma preocupação. É perguntar como que anda a produção intelectual brasileira em todos os campos. Nesse campo da economia, então, é fundamental a gente entender como é que anda isso. A gente está tendo uma produção de intelectuais no campo da economia pujante no Brasil, ou a gente também ainda está com um pensamento muito colonizado, né? Como dizia aí o Mangabeira Unger, né? A gente precisa descolonizar o pensamento, né? Nas ideias de economias e de projetos e de ideias intelectuais e teóricas que foram criadas em outros tempos, né? A gente ainda traz muita dessa carga ainda, ou a gente de fato precisa criar na América Latina um pensamento desenvolvimentista da nossa região? Como é que você vê essa produção intelectual aqui na América Latina?
Nós temos as duas coisas na América Latina. Existe uma produção intelectual, não estou me referindo agora ao campo da economia, obviamente, né? Que é aquela que é chamada corrente principal, que infelizmente é muito subordinada, né? Ela replica padrões existentes internacionalmente, principalmente os padrões norte-americanos. Mas nós temos centros aqui de estudos no Brasil, eu me orgulho de fazer parte de um deles, que é a PUC de São Paulo, né? Onde temos um curso de graduação e pós-graduação em economia política, resgatando Celso Furtado e grandes outros pensadores brasileiros, né? Se propõe a criação de alternativas, né, para o desenvolvimento brasileiro, né? No entanto, eu não vejo que esse seja o maior problema, Ederson, no Brasil. Eu vejo que nós temos produção intelectual de qualidade, alternativa e brasileira. A grande questão é que o debate que chega ao grande público se dá via mídia, basicamente. E a mídia brasileira é excessivamente parcial e faz, nesse sentido, um mau jornalismo. Por que eu entendo como um mau jornalismo? Porque não há contraponto, né? É uma interdição do debate. Porque, basicamente, dá voz a essa corrente principal, de cunho ortodoxo, neoliberal, fortemente influenciada por interesses financeiros. Então, os economistas dos bancos, das grandes consultorias, né, que vão defender os interesses voltados ao rentismo, né, e que muitas vezes se contrapõe à produção, à geração de renda, à geração de emprego, aos programas sociais, né? E não, esse debate não está suficientemente refletido na mídia, né? Há um discurso pró-reformas, né, as ditas reformas, que na verdade muitas vezes escondem muitos interesses por trás disso, né? E não há um debate para valer que dê voz a esse pensamento brasileiro, que é pujante, né, em vários centros de produção dessa intelectualidade. Felizmente, nós estamos tendo caminhos alternativos, né? Mídia alternativa, e alternativo não é no sentido pejorativo, mas é alternativo porque se contrapõe à mídia tradicional, formada pelas redes, né, pela internet, pelo YouTube, por todas essas redes sociais, que dão voz, então, portanto, e vez a você ter um debate mais arejado.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, aqui na TV Panqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista, com mais bate-papo com esse grande intelectual Antônio Corrêa de Lacerda. Não saia daí, nós estamos falando aqui do centenário de Celso Furtado. Um minutinho só, a gente estará de volta.